Uma reportagem que nós comentamos aqui, do Bem Paraná, fala sobre os 30% dos alimentos que acabam desperdiçados no país. O Brasil está entre os 10 países do mundo que mais desperdiçam alimentos. O desperdício vai desde a produção até o consumo, mas passa principalmente pelo transporte, pelo armazenamento. Como entender este problema? E também como entender, no caso do transporte, a utilização do caminhão no Brasil, que é o principal meio de transporte de mercadorias. E aí tem a questão da mão de obra, dos motoristas. Para falar sobre este tema, estes temas, eu converso agora com o Tarcísio Menezes. Ele é especialista em logística empresarial, contador, é MBA executivo em gestão empresarial da Fundação Getúlio Vargas. Também professor universitário e consultor na área de logística. Senhor Tarcísio, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Quando a gente fala, por exemplo, em logística no Brasil, estamos falando de desperdício de alimentos, né? Primeira coisa que eu queria entender é por que no Brasil se desperdiça tanto no transporte de alimentos?
Gilson, o contexto de logística, na tua abertura, ela explana bem. O modal rodoviário é responsável por 58% da movimentação. E o perfil dos equipamentos hoje utilizados é uma base que ela está sendo construída pela NTT. Ela apresenta hoje uma média de 12,3 anos. É uma frota que tem registro que ela não é a totalidade da frota. A NTT exige somente aquele veículo de aluguel, placa vermelha sendo registrada. Uma base de 2 milhões de equipamentos que representa 12,3 anos de idade. Isso é parte do contexto por que nós desperdiçamos tantos. Nós temos equipamento depreciado, equipamento inadequado, o padrão de carroceria, aí tem que olhar qual cadeia nós vamos falar, mas o padrão do equipamento não é adequado ao produto, que naturalmente gera perda.
Bom, o que faz ter um equipamento tão antiquado no país?
Política pública é uma delas, mas não é o principal. A principal é a precificação dos custos. Metade da força de trabalho é representada por motoristas autônomos. E qual que é o perfil do motorista autônomo? É aquele batalhador. Quando você entra fundo na história do transporte e você entra no contexto da operação, é uma atividade que hoje ela não é rentável. Por que vai depreciar os equipamentos? Ele não sabe precificar, não sabe precificar automaticamente, ele não tem poder de negociação, porque ele trabalha baseado em carteira de transportadores ou direto com embarcador. E a falta de renovação de frota, aliada à baixa remuneração, vai gerando depreciação. Com questão de sobrevivência mesmo, ele vai continuando na operação até o momento de viagem.
Aí eu estava vendo uma reportagem esses dias de um motorista de caminhão, que tem um caminhão particular, ele falou assim que financiar um caminhão hoje no Brasil é muito caro. Ou seja, renovar o caminhão é muito caro. E alguns têm que optar entre pagar a parcela do caminhão ou continuar trabalhando. Quer dizer, manter o serviço da forma como ele tem, da estrutura privada, que é uma parte considerável de quem é o transportador hoje, é um colapso. Ou seja, a gente está vivendo uma situação que cada vez pior, com frota cada vez mais antiquada, cada vez mais riscos.
Exatamente. Discutir a perda de qualquer produto na cadeia produtiva tem que olhar a origem do problema. A origem do problema é a atividade não é economicamente viável, principalmente no setor do autônomo. A política pública, ela foi lançada. Se você olhar atrás, aí 2013, 2014, tivemos um programa federal via BNDES com taxas de 3,5% ao ano. Isso chamava-se pró-caminhoneiro. Os requisitos para acessar o pró-caminhoneiro eram vários. Desde a comprovação da atividade, que ele não conseguia comprovar até 2009. 2009 para cá, iniciou-se um registro de NTT, uma regulamentação da atividade em 2007. E parte da saúde financeira. Ele não comprovava economicamente a possibilidade de financiar equipamento, porque não tinha capacidade de pagamento. Mas o que leva a especificação do produto, do serviço que ele oferece, que a remuneração do serviço não consegue adquirir equipamento novo. Que, por sua vez, o equipamento novo, ele é altamente viável. Ele só redução do consumo de combustível e na manutenção, que é os dois itens que ficam mais evidentes, porém, o grande ganho está na ociosidade que o equipamento antigo gera. Ele para muito para manutenção. A gente cria uma taxa de indisponibilidade muito alta. Eu renovando o equipamento, eu tiro essa taxa e automaticamente produzo mais.
Agora eu queria puxar o assunto para uma outra questão, que é o motorista. Como o senhor falou, o motorista autônomo ele tem um número muito grande de transportadores. É uma porção, um percentual muito grande de transportadores. E esses motoristas, como o senhor falou, com uma rentabilidade muito baixa, fazem de tudo para melhorar o rendimento. Entre outras coisas, ficam dirigindo durante muito tempo. Tá? Além do que, até eu queria que o senhor me colocasse um pouco sobre isso, o caminhão antigo, em comparação ao caminhão novo, tem uma velocidade diferente. Ele tem que ganhar esse tempo que o caminhão fica parado consertando o caminhão antigo. É aí que o motorista se coloca em risco?
A legislação que limita o tempo de direção é a legislação de 2012. Ela foi construída para 2012 e de 2013. É o que nós chamamos de causa e efeito, né? O Brasil tem 40 mil mortes por ano no trânsito. Os órgãos internacionais, o Brasil, nós brincamos aqui, e é muito notório, nós temos uma guerra do Vietnã ou uma Síria por ano no Brasil, no trânsito. E por que que gera esse número absurdo, que se traduz em 40 bilhões de gasto anual com a trânsito? Caminhões e ônibus são parte integrante disso. O que leva a essa elevada taxa, a jornada excessiva? Média 14 horas diárias. Esse controle de jornada implementado em 2012, hoje ele é parcial. Por que que é parcial? A cultura da cadeia produtiva, a cultura do autônomo, que ele tem que rodar mais para aumentar a rentabilidade, mas aí, se ele precifica mal, ele tem que trabalhar muito, ele dirige mais. E envolve, em caso de acidente, os sinistros. A legislação hoje, ela está trabalhando aqui, regulamentar no máximo 10 horas diárias. Essas 10 horas diárias, dividido entre 8 horas regulamentares, 2 horas extras, e vários detalhes que não é o escopo de mostrar isso agora. Mas a legislação só vai ser cumprida quando houver limite de controle mais adequado. Hoje esse controle é manual. Uhum. É jogar isso para dentro do sistema automatizado de controle de extratérmicas, e o primordial, criar áreas para que o motorista confortavelmente pare e essas áreas sejam bancadas pela iniciativa pública. Hoje, as privadas, elas representam um custo à operação. Então, eu preciso parar para cumprir a lei. Aonde eu paro? Num estacionamento privado que eu tenho que pagar para isso.
Certo. Aí o custo aumenta.
Naturalmente. O custo aumenta e a precificação é a mesma. Porque a cadeia produtiva, assim, o embarcador, que é o dono do produto, ele contratando uma transportadora ou um autônomo, o embarcador, ele é solidário, a responsabilidade isso aí, mas a remuneração nessa briga que exerce, que paga, ele está arrochando cada vez mais o pagamento.
Senhor Tarcísio, eu queria que o senhor retomasse essa discussão sobre os custos aí do caso do repouso, né, do caso do motorista, essa condição que ele tem, que é difícil cumprir a lei.
Ô Gilson, é que não houve um trabalho prévio de DENIT, de Ministério de Transportes, de ANTT, não houve trabalho prévio. O Brasil todo, do Pará, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, dois Mato Grosso, Minas, que são regiões extremamente importantes. Goiás, os DENITs receberam ano passado os DENITs locais, solicitações de DENIT nacional, para que um estudo de fluxo separado. Mas com a defasagem de 5 anos entre a lei sendo aprovada e pensar na infraestrutura. E no ritmo em que a infraestrutura pública é realizada, se tomar a decisão hoje implementar, mais 5 anos para frente, para virar realidade essa rede de locais aonde seriam logisticamente para ficar mais didáticas. Vou daqui a Curitiba. E qual que é o fluxo diário? Maringá-Curitiba, qual o período que eu consigo, dentro da lei, cumprir? Aí eu consigo cumprir dentro das 6 horas regulamentares? Não consigo, eu preciso nas 6 horas parar para a refeição. Tem que ter um ponto identificado com um estudo de fluxo que mostre qual a frequência do veículo de saída e que seja esse local possibilite ele cumprir o descanso dele, por exemplo, para a refeição. Uhum. Porque se todos pararem para cumprir a lei, a infraestrutura não suporta. E o privado está se aproveitando disso, é o papel dele. Ele está utilizando, claro, uma exigência legal que gera uma punição para quem não cumprir para ganhar o recurso dele.
Agora, diante disso que o senhor está descrevendo, né, um país que tem poucas rodovias pavimentadas, e as que tem ainda tem problemas de sinalização, do próprio pavimento, e o país quer crescer. Onde é que a gente vai chegar? A gente tem um motorista sobrecarregado, uma frota antiquada. Como é que o senhor, que é especialista no setor, deslumbra uma solução, pelo menos a médio prazo disso?
A taxa de investimento de logística no Brasil é um investimento da faixa de 2% em relação ao PIB. Países ricos colocam 15%, 18% de investimento. Aí está a essência do problema. Um 2% que é investido de média, e quando você entra fundo nesse número, quer dizer, obras que não são de logística, que para poder completar o número são alocadas, esse número não é nem o crescimento vegetativo da economia. Então a economia cresce dentro de uma companhia nem a infraestrutura mínima. Aí gera o gargalo, que nós estamos discutindo agora a questão do tempo de direção, mas esse gargalo ele é maior. Ele tem gargalo no ponto de embarque, é gargalo durante o transporte, é gargalo no ponto de desembarque. Aduanas, portos, terminais de transbordo, terminais de descarga, unidade de transbordo. Se você observar esse tema da perda de alimento, ele é gerado parte dentro da porteira, que é dentro da operação, que os equipamentos novos minimizam a perda, mas aí, externamente, fora da porteira, é maior, que está ligado principalmente à condição do pavimento da rodovia e a condição do equipamento utilizado no transporte.
Ou seja, se joga muito dinheiro fora no Brasil por falta de infraestrutura. Quer dizer, a gente vai precisar investir muito em infraestrutura por muitos anos para poder reduzir essa perda e o país poder dar certo, como tanto se promete.
É o crescimento da economia e infraestrutura. E logística é evidente. A discussão é mudar para outro modal, ferrovia, hidrovia, no curto prazo não dá porque não se pensou isso lá atrás. Então tem que recuperar a malha viária. Recuperar a malha viária, os investimentos são de 230 bilhões. Isso para dar uma condição mínima de transferibilidade. Não estamos nem de movimentação urbana, que tem um plano nacional de mobilidade, estamos falando só em recuperação de rodovias para melhorar fluxo. Só que, paulatina lotação, renovar a frota, a política de renovação de frota, poderia tranquilamente, nós temos exemplos claríssimos, o México fez isso para carros, automotores, transportar isso para veículos pesados de carga no Brasil. Retirou os impostos federais e subsidiou o crédito para quem tinha um único equipamento, e é um único por CPF. Se você olhar na base da NTT, é esse o perfil da frota que apresenta maior idade, que automaticamente puxa o número para cima.
Então, cada vez mais o setor das corporações de transporte, das empresas de transporte, vão tomando conta e eles acabam tendo um ambiente favorável e desfavorável para o autônomo.
O transporte de investimentos, por exemplo, o Brasil, o maior dono de carga no Brasil, não tem frota, porque ele conta com uma prestadora de serviço. E, por sua vez, as transportadoras, ela tem um equipamento que atende a demanda mínima dela, uma curva média. Ela não vai trabalhar com equipamento próprio para atender pico, porque tem ociosidade durante o período. O agronegócio é sazonal, então ele trabalha na média. Como é que esse cálculo é definido? Uma transportadora que faz 100 embarques dia, quem que é o crítico da operação? Eu tenho 30 que é crítico por dia, então eu tenho 30 equipamentos que são meus, eu garanto a frequência. E os outros 70, a gente chama... Ô Gilson, a ligação está muito ruim, a questão principal pode ser massivo em investimentos. Os equipamentos são relevantes investimento e hoje quem opera no mercado, a distribuição está, 50% são autônomos, 29% são transportadores e 21% é carga própria. Carga própria é aquele veículo dedicado à operação dele. Esse contexto, a transportadora hoje, qual a quantidade de equipamentos que ela possui? É o equipamento que atende a demanda? Não, ela tem um equipamento para atender o mínimo que ela precisa. O restante ela trabalha com a rede de terceirizados, que é o perfil do autônomo. Esse contexto é, tem equipamento que sobrou no mercado, a economia freou, aí é muito comum em transporte o quê? Freou, alguém de um contrato na região, ele migra para outro. Aí chega aqui competindo com quem é local, com tarifas às vezes abaixo de quem precisa, porque tem que movimentar. Certo. Isso vai gerando uma operação, infelizmente, cada vez menos relevante.
Sr. Tarcísio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ok, Gilson, um abraço, à disposição. Muito obrigado.
Conversei com um especialista em logística empresarial, que é contador também, MBA em executivo em gestão empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas. Conversei com o Tarcísio Menezes, falamos um pouco sobre o transporte do Brasil, a logística. Lembrando que é exatamente no transporte que grande parte dos alimentos se perdem no Brasil. Aí o Sr. Tarcísio fez uma análise do setor, a divisão do setor entre empresas e profissionais autônomos, e falou também das dificuldades do profissional autônomo se manter no transporte, devido às dificuldades de manutenção do próprio veículo, cada vez mais velho, precisando cada vez mais de manutenção, e também do cumprimento da lei do descanso, da jornada de trabalho, do próprio retorno que a atividade dá e que dificulta o motorista autônomo.